sejam bem-vindos a mais um episódio do SAPcast. Eu sou a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional do Sapiência e também, claro, a anfitriã desse nosso podcast. Esse podcast, como você sabe, explora dimensões da diplomacia, da carreira de diplomata e, claro, do CACD, o concurso de admissão à carreira de diplomata por si só. Nós, ao longo dos últimos programas, temos explorado aqui as particularidades da prova, temos falado sobre as várias áreas do conhecimento que dizem respeito a essa formação e também, sempre que possível, temos debatido assuntos de conjuntura internacional, de atualidades, que, como sabemos, também são objeto de avaliação desse concurso em particular. E hoje a ideia é agregar mais uma dimensão para quem quer ter êxito nesse processo de preparo para o concurso. Para isso, nós temos a alegria de receber aqui uma convidada mais do que especial, a Priscila Zilo. Ela é, antes de tudo, a grande liderança por trás do Sapiência e também uma pessoa com vastíssima experiência nesse mercado em particular, mentorando e acompanhando diversos candidatos que tiveram sucesso no seu processo, na sua jornada de preparação, uma pessoa que conhece muito bem sobre produtividade nos estudos e também dicas que podem ser valiosas para aqueles que precisam desenvolver certa disciplina e também, claro, orientar a sua rotina das atividades preparatórias para o concurso. O concurso não versa apenas sobre conteúdo, ele também requer uma certa capacidade, uma certa habilidade em termos de forma. Então, sem mais delongas, eu queria dar as boas-vindas à Priscila, dizer que é um prazer recebê-la aqui em mais um episódio do SAPcast e vou pedir, claro, para que ela própria se apresente, conte um pouco da sua experiência até aqui, dos seus vínculos com o CACD. Pri, seja bem-vinda, por favor, esteja à vontade.
Muito obrigada, Fernanda. Estou feliz demais de estar aqui. Eu fiquei muito contente de receber esse convite. Fazia tempo que eu estava namorando. Ué, cadê minha participação no SAPcast? Estou com saudade de falar com os CACDistas. A gente acaba dando voz aos professores da casa, né? Que tem muito sempre a dizer, tem um conhecimento muito precioso para os candidatos, mas estava com vontade já de matar as minhas saudades aqui com a galera, com os CACDistas. Então, muito obrigada, Fernanda, desde já, porque você é incrível aqui, né, hosteando essa oportunidade que a gente tem de bater esse papo tão gostoso. Ainda mais, a gente estava batendo um papo no Off the Records aqui, com a pandemia, faz um tempão que a gente não se vê, então não deixa de ser um jeitinho aqui de matar a saudade. Então, muito obrigada pelo convite, é bom estar aqui com cada um de vocês que estão escutando hoje. Meu nome é Priscila Zilo, para vocês que não me conhecem, eu sou a fundadora do curso Sapiência, um Sapiência que existe desde 2012, mas eu trabalho com preparação de candidatos para o concurso da carreira de diplomata desde meados de 2009, então já tem algum tempinho aí nessa jornada na preparação. Lá em 2009 eu comecei principalmente coordenando os cursos, então contratando os melhores professores, descobrindo qual era a metodologia de ensino de cada um deles, de cada uma das matérias. Quando eu fundei o Sapiência, tive uma preocupação muito grande de trazer bons nomes para estarem comigo à frente desse projeto, mas como, enfim, nunca fui diplomata, nunca sequer pensei em prestar o concurso, sou uma estudiosa do concurso, né? Sempre tive uma missão muito mais de treinadora do que querer ser jogadora. Eu fui atrás de estudar como é que a gente aprende melhor. Apesar de nunca querer ser diplomata, eu sempre gostei muito de estudar e sei que o perfil do candidato que quer o concurso da carreira de diplomata é uma pessoa que valoriza a cultura, que valoriza os estudos, que tem esse interesse de se desenvolver, né, por meio do conhecimento, que sabe que o conhecimento liberta e que conhecimento não se confunde com informação. Então, eu fiquei pensando como é que eu poderia usar essa habilidade de gostar de estudar para poder ajudar mais os meus alunos, os candidatos, né? Além de, claro, juntar o melhor time de professores do Brasil no Sapiência. E aí foi a assim que eu comecei a enveredar por esse caminho de estudar mais sobre o processo de aprendizagem e entender como que é possível a gente otimizar todo esse esforço, porque verdade seja dita, né, Fernanda? A gente sabe que o preparo para um concurso tão difícil, ele exige muito, muito do candidato, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Então, é muita ingenuidade acreditar que simplesmente sentar para ler os tópicos que caem no edital é o suficiente para você ser aprovado. O concurso, ele não é apenas uma prova de informação, ele é uma prova, eu costumo brincar, né? Ele é um processo que exige um preparo de maratonista, não simplesmente de estudante, porque é um ritmo intenso. Então, para você estar preparado e otimizar esses esforços, a gente aqui sempre teve essa preocupação de cuidar das partes mais estratégicas e de performance nos estudos também.
Excelente. Você mencionou uma palavra que, para mim, é quase assim o caminho do ouro, né? Quer dizer, é uma palavra fundamental nesse processo, nessa jornada, que é metodologia. Muitas vezes, o estudante, o candidato ao CACD, ele se apega muito ao edital, aos tópicos das disciplinas, e nós sabemos que são vastos, envolvem uma certa habilidade interdisciplinar, exigem também fôlego, e preocupados, então, em explorar essa dimensão mais ligada à parte de formação, os alunos ou os candidatos ficam menos preocupados com o método. E o método, muitas vezes, vai diferenciar quem tem sucesso de quem não tem sucesso. Eu gostaria de começar essa conversa justamente trazendo essa discussão sobre metodologia. O que você tem notado ao longo desses seus anos com experiência que funciona, que de maneira geral se adequa às características e necessidades do concurso? Porque ele é um concurso diferente em geral de outros concursos, é um concurso que exige aprofundamento em certa medida, mas também vastidão, como a gente falou, e mais do que isso, ele é um concurso cuja preparação requer uma certa organização específica. Então, eu gostaria de te ouvir sobre, assim, melhores práticas, né? O que é que você descobriu nessa jornada em termos de método que valeria a pena compartilhar com quem está chegando agora?
Eu acho que, assim, o primeiro ponto é entender que não existe um caminho único, não existe uma metodologia que seja aplicável a qualquer perfil de candidatos e que seja infalível. O que a gente percebe é que existem vários métodos de estudos e que, claro, embora a gente tenha algumas boas práticas, e sim, vou falar um pouquinho sobre elas a seguir, mas eu gostaria de antes deixar essa advertência de que não existe um mapa encantado mágico do caminho. Eu já vi candidatos que, por exemplo, são amantes de resumos, de grandes resumos, já vi candidatos que não tinham sequer ali uma resenha de um principal livro, porque eles se dedicavam a ler os livros várias vezes, enfim. Então, assim, a gente, primeiro ponto é entender que, eu sei que é um pouco, às vezes, até frustrante ouvir isso, mas não existe uma fórmula mágica que valha para todo mundo e que seja garantia de sucesso. E aí você vai se perguntar, então tá bom, agora, então como é que eu parto qual que é o primeiro degrau que eu preciso subir? Priscila não tá me ajudando em nada, mas eu acho que essa advertência, ela é, na verdade, consoladora, porque às vezes as pessoas olham para os diplomatas, para os candidatos aprovados, elas pensam assim, meu Deus, ele é muito genial, nunca vou conseguir seguir esse mesmo ritmo de estudo. E às vezes você vai conseguir ser aprovado estudando no seu ritmo de estudos. O que você precisa ter, então, para a gente começar agora o discurso mais consolador e mais prático de passo a passo, de metodologia, a partir dessa advertência, é você ter um autoconhecimento sobre você estudante, quem é o você estudante? Analisando, inclusive, como é a sua ficha aí, desde a parte de ensino infantil, depois passando pelo ensino médio, depois passando pelo ensino superior. Esse autoconhecimento sobre como foi a sua vida de estudante até aqui. Entendendo que cada um tem uma peculiaridade nas formas de gostar de estudar, entendendo também que existe uma frase que é muito clichê, mas às vezes os clichês assim são chamados porque são grandes verdades, né? E são verdades às vezes um pouco indigestas. O que te trouxe até aqui não necessariamente é o que vai te levar para o próximo nível. Então é você analisar dentro da sua vida de estudante como é que você chegou até aqui, como é que você estudou bem aquelas matérias que você mais gostava, como é que você passou pelas disciplinas dentro da escola, dentro da faculdade que você não gostava, quais foram os métodos que você utilizou, o que é que você acha que funciona, como é que foi a sua rotina de estudante em termos de horário, em termos de lugar de estudos, em termos de leitura, como é que você gosta de ler, como é que você gosta de resumir as aulas, qual tipo de fruto que o seu processo de estudo produz, né? Que a gente sempre fala que é importante você fazer um output do que você estudou. Então, assim, é entender quais são as suas características, quais são os seus pontos fortes, quais são as suas limitações. Entendendo tudo isso, você vai conseguir traçar um plano de ação muito mais assertivo para, a partir de então, focar muito mais, porque foi o que eu falei, o que te trouxe até aqui não necessariamente vai ser suficiente para te levar para um próximo nível. Então, todas essas metodologias que você adotou até aqui para chegar até aqui não necessariamente vão ser suficientes para você conseguir se preparar, estudar o necessário e conseguir a aprovação. Mas é a partir desse autoconhecimento e dessas habilidades já desenvolvidas ao longo de todo esse período estudantil que você vai conseguir fazer um planejamento melhor, investindo nesses seus pontos fortes, conhecendo quais são as limitações que vão precisar ser trabalhadas, para que você encontre um ritmo consistente a partir de então para estudar para o concurso. Estudar para o concurso da carreira de diplomata, Fernanda, não é brincadeira. Às vezes as pessoas entram nesse universo um pouco confiantes demais, ou então é o inverso, as pessoas ou se superestimam ou se subestimam, né? Ou acha que é impossível e não é impossível, mas também às vezes acham que, não, eu vou só replicar aqui o que eu já fazia na escola e certeza que vai dar certo. Sabe aquele estudante que tem o vício de estudar sempre na véspera da prova e acaba se dando muito bem e aí entra nesse ciclo de procrastinar os estudos? Pois é, então você vai ter que se conscientizar que você vai precisar se tornar um estudante profissional, vai ter que levar a sério como se um trabalho fosse, porque é um trabalho, só não é, infelizmente, remunerado, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo, sabe, Fernanda? É você ter esse autoconhecimento, sabendo que não existe regras de ouro que valham sempre para todo mundo. A partir desse autoconhecimento, né, investigando esse histórico, entender quais são as suas características, seus pontos fortes, seus pontos fracos, e entender também, abraçar a jornada a partir de agora com compromisso, considerando que você vai precisar levar a sério esse processo de preparação. Candidatos que não levam a sério o processo de preparação para o CACD não têm a menor chance de aprovação. E eu não estou aqui para jogar um discurso desestimulante de maneira nenhuma. Eu acho que é totalmente possível, acho que o candidato que se esforça consegue chegar lá, mas a gente está aqui para falar a verdade, né? Eu acho que essa que é a grande diferença do Sapiência no mercado, a gente fala real mesmo. Olha, se você está achando que no oba-oba você vai conseguir ser aprovado, não é assim, você vai ter que encarar isso realmente com muita maturidade, vai ter que fazer essa escolha, vai precisar abdicar de algumas coisas na sua vida ao longo de um período de tempo para conseguir alcançar o resultado que você quer. Dito isso, qual que seria, né, a partir dessa investigação, o segundo passo? Qual que seria o segundo degrau e o segundo ponto desse manual de boas práticas, se é que ele existe? É você ter contato com o edital. Fernanda, você ficaria surpresa de saber o número de candidatos que eu já atendi e que nunca leram o edital. As pessoas, elas dão uma olhada, dão uma folhada no edital, elas não entendem a regra do jogo de forma profunda, elas não leem qual é o conteúdo programático que está lá, né? O que é que cai na prova, efetivamente? Elas saem comprando os livros, vão pesquisar no Google quais são os livros para preparação para carreira de diplomata, vai ver cursos e elas vão confiando que os próprios professores, esses artigos de blog, essas informações espalhadas na internet vão passar esse passo a passo de o que é que eu vou estudar e como é que eu vou estudar aquilo que cai. Sendo que ela deixa de ver com os próprios olhos usuários a fonte. Então, é compreender as regras do jogo, sabe? Não dá para você suspeitar o que é que cai. Não, você tem que ver o que é que cai. Então, acho que tem que ter esse contato com o conteúdo programático e entender que, diferentemente de outros concursos públicos, por exemplo, eu vim da área do direito, né? E na minha época, que já faz tempo, Fernanda, já estou denunciando aqui a minha idade, mas na minha época, passar na OAB tinha começado a virar um terror, né? Foi bem naquela época que lá atrás era fácil e depois de um tempo viraram a chave, a OAB foi assim, né? Foi um grande marco de dificuldade. Não, agora vamos dificultar a entrada dos bacharéis de direito na ordem. E aí eu me lembro que a gente ficava desesperado e tentava ver o que ia estudar. Porque, poxa, são 5 anos de faculdade de direito, então fica muito difícil, por mais que você faça um extenso processo de revisão, fica muito difícil você rever tudo que foi estudado ao longo de todos esses 5 anos de faculdade para a prova. Então, ali, a gente normalmente adotava uma estratégia de estudos de hierarquização de temas. Então, tinha alguns temas que a gente escolhia estudar, porque eram temas célebres, né, consagrados, a gente sabia que aquele tema sempre cai, e a gente acabava falando assim, não, esse outro tema aqui, essa outra matéria, eu não vou estudar mesmo, e é o que tem. No que tange a carreira de diplomata, ao concurso para a carreira de diplomata, a gente não pode dar esse luxo. Então, o candidato precisa ter contato com o edital para entender que ele vai precisar estudar tudo que tem ali. E aqui a gente não está falando que, né, seria muito ingênuo da minha parte, mas a gente está falando que todas as matérias têm exatamente, né, o mesmo peso e todos os pontos do conteúdo programático têm exatamente o mesmo peso. Mas o que eu estou querendo dizer é que num primeiro momento, no primeiro contato que o candidato vai ter com cada uma das disciplinas, ele não vai poder pular nada. Ele vai, no futuro, poder aprofundar nesses temas que são mais estratégicos, conforme a orientação dos professores, que sabem, de fato, ali conduzir um aprofundamento necessário em um ou outro tópico a mais. No entanto, a base dele vai precisar ser formada atacando ali todo o edital. E, Fernanda, você sabe muito melhor do que eu até, né? O edital, ele é extenso, né, Fê?
Olha, põe extenso nisso. Você estava falando sobre essa mítica, né, de comprar os livros e baixar todos os conteúdos. É um pouco aquela ideia da osmose, né? Tem gente que pensa assim, não, eu comprei os livros, agora automaticamente eles vão se teletransportar para dentro do meu cérebro, né? E é um pouco esse o desafio, quer dizer, não basta comprar o livro, né? Tudo bem que comprar o livro é como comprar o bilhete, tem que comprar para concorrer à loteria, mas depois de comprar o livro tem que fazer o esforço de assimilar o conteúdo num edital, como você bem menciona, é enorme, vasto, profundo.
Exato, então não dá para você, enfim, não encarar e ao mesmo tempo, quando você olha o tamanho do edital, dá um frio na barriga e aí, como a Fernanda muito bem disse, dá aquela esperança de, meu Deus, acho que eu vou tentar aprender por osmose, mas não vai rolar, vai ter que atacar tudo com muita calma. Então, precisa de uma serenidade, sabe, entendendo que não é um projeto de curto prazo. Você não vai estudar 1, 2 meses. Lembra do que eu falei, né? A prova exige que o candidato se torne um maratonista. Ele vai ter que fazer uma preparação de maratona. Então, não é uma coisa rápida. Tem que ter paciência. E entender também que uma vez que você tenha que fazer ali, né, o passo a passo, de atacar o edital devagarinho, ponto por ponto, matéria por matéria, é olhar para a sua própria realidade de vida. Porque é o que a gente falou, né? Qual que é a intenção do candidato quando ele logo que se decide, não, vou prestar o CACD. É já sair contratando tudo, comprando todos os livros e tal. Então, assim, tomar um pouco de cuidado, porque você tem que entender qual que é a sua realidade de vida, quanto tempo por dia você pode estudar, porque você não precisa necessariamente sair estudando todas as matérias de uma vez. Você vai ter que entender se é possível estudar todas as matérias de uma vez a partir da carga horária que você tem disponível para estudar no seu dia a dia. Você vai se dedicar só para os estudos? Você vai conciliar estudos com o trabalho? Então, vai fazer uma anamnese de como é que é a sua agenda. Quantas horas você tem disponível para os estudos? E aí, fazer todo um planejamento, aquela frase do Lincoln, né? Que é atribuída ao Lincoln, não sei se é verdade. Dê-me 6 horas para cortar uma árvore e eu vou gastar as 4 primeiras horas afiando o machado. Então, afiar o machado é, na verdade, você fazer esse planejamento de ataque. E já entendi que eu tenho que atacar o edital inteiro, mas como é que eu vou atacar o edital inteiro? Então, o primeiro ponto é essa anamnese da sua rotina. Se você é uma pessoa, por exemplo, que trabalha 40 horas por semana, que vai se dedicar aí 10 horas por semana, 15 horas por semana, para estudar as matérias, as disciplinas, não adianta você sair, por exemplo, Fernanda, contratando os pacotes completos dos cursos, a não ser que você pegue isso mais por uma promoção, entendeu? Você vê que eu falo a verdade mesmo, você precisa desvender curso aqui, eu dizendo, porque eu não quero que as pessoas não aproveitem, sabe? Eu sei que é um investimento de longo prazo, alto para muita gente, então eu acho que você tem que entender, se eu não tenho muito tempo para estudar, como é que eu vou pulverizar esse pouco tempo que eu tenho para estudar todas as disciplinas ao mesmo tempo, vou sair contratando os pacotes mais caros, então assim, não tem sentido. Essa anamnese, ela é fundamental para entender qual que vai ser o tanto de disponibilidade que você vai ter para o concurso, e se você tiver, né, all in, se você estiver abandonando todas as outras atividades só para se dedicar, aí sim, acho que vale a pena entrar com todas as matérias de uma vez. Mas se você não tem essa disponibilidade, vai devagarinho, vai escolhendo uma matéria ou outra. A gente sempre recomenda que se comece ou pelas histórias, eu adoro recomendar a história do Brasil, história mundial principalmente, e claro, em homenagem à Fernanda aqui, mas não estou falando só porque ela está presente, política internacional, né? A gente tem também a questão das línguas. Então, assim, é atacar devagar se você não tá com o full power.
Excelente. Aliás, olha, não é puxando a sardinha para minha brasa, mas eu também vivo recomendando essa estratégia para os nossos alunos. Até porque não só é uma das disciplinas que mais pesa no concurso, também uma das mais vastas em termos de edital, como do ponto de vista do ofício, né, do fazer diplomático, é algo que, de forma geral, atende a algumas expectativas, vocação, ansiedade dos candidatos, né? É mais fácil começar pelo que a gente gosta, por aquilo que a gente se identifica. Então, eu assino embaixo aí, voto com a relatora nessa recomendação que menciona a política internacional. E Pri, eu queria aproveitar para trazer aqui para a nossa conversa justamente essa questão que você bem mencionou agora sobre conciliar, né? Quer dizer, muita gente entende que se não tiver disponibilidade, condições de se dedicar integralmente ao processo de preparação e de estudo, não vai ser competitivo o suficiente para se aprovar, né? Então, o pessoal que tem a necessidade, por exemplo, de estudar enquanto trabalha, se sente muitas vezes em desvantagem. A tua experiência reage de que maneira a esse tipo de percepção? É um mito ou é verdade que dá para estudar conciliando com o trabalho, por exemplo?
É um mito, dá para conciliar sim. Aliás, quer dizer, né, não sei, dependendo de como a gente coloca a resposta, fica difícil. Então, eu vou fazer a resposta completa como seria numa terceira fase. É um mito acreditar que não dá para conciliar. Dá para conciliar, sim. E a gente tem ali um manual dos próprios candidatos aprovados. Eles fazem aqueles manuais, né, que a gente adora ler. Eles levantam essas estatísticas e a gente percebe lá que ano a ano existe um percentual muito relevante de candidatos aprovados que realmente conciliaram o trabalho com estudos. Então, a gente tem candidatos aprovados que passaram por essa jornada dupla. E, aliás, Fernanda, eu devo dizer aqui para você que, ao longo da minha trajetória acompanhando candidatos de perto, eu vejo que os candidatos que trabalham, eles têm vantagens em relação aos candidatos que não trabalham. E é muito curioso ver isso de perto. Em primeiro lugar, porque o candidato que não trabalha, ele sente uma pressão muito maior. Ele está se dedicando totalmente àquilo e aquela coisa, né? Porque o concurso é anual, enfim. Então, um ano é muito tempo vamos ser honestas, né? Um ano é muito tempo, você vai se dedicar intensamente ali aos estudos e é muito difícil você estar apostando todas as suas fichas no concurso e ter a pressão, inclusive a pressão social, a pressão familiar, de que, cara, eu tenho que passar. Então, são alunos que precisam, inclusive, cuidar muito bem do emocional, cuidar muito bem da saúde, porque às vezes as pessoas tendem a perder um pouco aí o, enfim, não sei se equilíbrio seria a palavra correta, mais adequada, mas enfim, elas têm alguma dificuldade de lidar com tamanha pressão de se dedicar somente aos estudos, sabe? Quando a pessoa, ela trabalha, ela sempre se sente meio culpada de, ah, meu Deus, eu queria estar estudando, mas eu tenho que trabalhar. No entanto, ela fica ali com, ela tem essa história de ter um plano B, ela é um pouco confortante em alguma medida, né? Então, a gente percebe que candidatos que trabalham, eles se sentem menos pressionados ao longo da preparação do que candidatos que não trabalham. E como tudo se resume a ônus e bônus, também tem um lado negativo, porque quem tá apostando todas as fichas vai se dedicar com força total. E às vezes, se a pessoa tá conciliando, às vezes ela se apega de forma não saudável. Ah, não, eu tenho esse plano B, e aí ela não vai com a garra que precisa, né? Mas dentro de um panorama geral, é muito interessante ver essa diferença na estrutura emocional de candidatos que não estão com tanta pressão de, nossa, eu só tenho isso daqui, essa é a minha chance, eu vou me dedicar full time a isso. Tem um outro lado muito interessante que eu vejo também na prática dos candidatos que conciliam o trabalho com os estudos, é que eles tendem a aproveitar melhor o tempo, eles tendem a ser mais objetivos nos estudos. Um dos maiores erros dos candidatos que estudam para o concurso da diplomacia, eu até falei isso aqui no começo do nosso bate-papo, são pessoas que normalmente gostam de estudar e às vezes o que acontece, elas acabam romantizando um pouco a preparação e se perdendo um tanto nas leituras que são muito agradáveis, principalmente de temas como política internacional, enfim, cada um gosta mais de uma área, né? Mas elas tendem às vezes a se perder um pouco ali nos estudos, esquecendo que elas estão preparando-se para uma prova. Então é necessário ter alguma objetividade, a gente usou muito durante um tempo uma palavra que depois também eu acabei não gostando tanto da conotação pejorativa que ela acabou tomando, mas vou repetir aqui, que é o pragmatismo, né? A gente precisa desse pragmatismo na preparação para o concurso, de entender que você não está estudando com uma finalidade em si. O estudo para o concurso, ele não tem, o estudo não é uma finalidade em si mesmo, né? Não tem aqui uma veia acadêmica, contemplativa do conhecimento, nada disso. Então, é preciso ter objetividade. Às vezes, os candidatos que não têm tempo e que conciliam estudos com trabalho, eles têm um aproveitamento muito melhor do tempo. É aquela coisa, quando é escasso o recurso, nós temos uma tendência de usá-lo com muito mais racionalidade. A gente tem uma tendência de aproveitar melhor o tempo quando, curiosamente, a gente não tem tempo. O candidato que se dedica 100% ao estudo tem que tomar muito cuidado com essa questão da produtividade. Às vezes o dia dele, apesar dele ter o dia inteiro para estudar, o dia dele não rende. É impressionante. Então, eu já vi candidatos que estavam se dedicando full time, fazendo cursos. No entanto, quando você vai sentar para entender como que é a hora líquida de estudo e não aquela hora bruta, você percebe que a produtividade está muito ruim. A pessoa senta à mesa, abre um livro, começa a assistir a uma aula, aí de repente a pessoa levanta para atender o telefone, ou a pessoa levanta para ver o que tem dentro da geladeira, ou alguém chama, e a pessoa não tem aquele foco, não tem aquele sabe, aquele aproveitamento do tempo mesmo. Então é curioso como conciliar os estudos com o trabalho pode ser inclusive positivo para os candidatos.
Excelente. Eu gostaria de tocar agora numa dimensão que é muito cara para os candidatos. A gente já explorou isso em outros materiais aqui do Sapiência, que tem a ver com a dimensão subjetiva, a dimensão emocional. Porque, como você bem disse, é o preparo para uma maratona. Então, não basta condicionamento físico, né? Não basta fôlego. Precisa também ter algum tipo de esteio emocional para sobreviver às cobranças, às pressões, às expectativas e à frustração, já que muitas vezes a gente sabe os candidatos acabam tendo que se submeter ao concurso várias vezes, às vezes por anos, até serem aprovados. Em termos de produtividade dos estudos e de preparo estratégico, né, dessa trajetória, o que que você nos diria em termos desse espaço emocional, né? Como lidar com essas pressões?
Olha, eu acho que o primeiro passo, Fernanda, é estar atento a isso. Estar presente, a importância que é estar atento a isso. Porque a gente percebe que as pessoas, os candidatos, eles costumam subestimar essa parte da preparação mais estratégica, porque não é matéria, e também essa parte da preparação emocional, de cuidar da saúde, de cuidar, enfim, né, de todas as saúdes, emocional, física, mental, e às vezes é aquela coisa, conhece pela dor ou conhece pelo amor, ou a pessoa se apaixona por isso logo de início e cuida do telhado antes de chover, ou ela só vai perceber a importância de cuidar disso lá na frente quando a casa cair, quando tiver tendo um burnout, quando tiver com muito problema de produtividade nos estudos. O principal, na minha opinião, assim, pelo que eu vejo ao longo de tantos anos, é estar atento, né, aos sinais. Cansaço faz parte da vida. Eu brinco às vezes, né, com os meus alunos, eu falo assim: cansada vou dormir, exausta me levanto. Faz parte, a gente fala isso brincando, mas é o mais importante é entender até que medida que é normal se sentir cansado, se sentir ansioso, né? Em alguma medida faz parte da vida, mas é estar atento aos limites. Quando a gente começa a perceber que está passando dos limites, a gente precisa pedir ajuda. Então, o que eu sempre oriento os candidatos, não importa como seja a sua rotina, é preciso se organizar. Você precisa ter um planejamento da sua vida a partir de agora. Você precisa ter uma agenda. Mesmo que você não seja uma pessoa naturalmente organizada, será preciso fazer esse esforço para que você tenha tempo para estudar e para que você tenha tempo para cuidar de si. E eu não estou falando cuidar de si querendo dizer que todo dia você tem que ter 3 horas, 1 hora para meditar, 1 hora, entende? Não é isso, mas algum tempo ao longo da semana você precisa ter. E eu sempre recomendo a parte do sono, cuidado com o sacrifício do sono em prol dos estudos. Poucas horas de sono prejudicam o processo de aprendizagem. A gente tem muitos estudos que comprovam isso. Isso é largamente comprovado cientificamente, o quanto que o sono é importante para a detenção daquilo que se estuda. Então, tomar sempre cuidado para estar com sono em dia, tomar cuidado também com a vida sedentária, é importante fazer exercícios físicos, se não todo santo dia, não tem problema, mas não ser uma pessoa muito sedentária, algumas vezes por semana se dedicar pelo menos a uma caminhada, ter a saúde em dia, sabe? Fisicamente é muito importante para não existe mente sã num corpo que não é são. É muito louco isso, né? Tem alguns livros, eu não me lembro agora qual foi o livro que eu li isso. Não existe uma mente forte num corpo fraco. A gente precisa cuidar do nosso corpo se a gente quiser fortalecer também a nossa mente. Então, é cuidar do corpo, ter alguns cuidados. E se estiver sentindo que a ansiedade está passando do limite, é correr para uma terapia, procurar ajuda psicológica, procurar um médico psiquiatra, não ter vergonha de pedir ajuda, não ter vergonha de... se você não é uma pessoa muito aberta, é importante você, pelo menos, saber se comunicar para alinhar com as pessoas como é que você prefere conduzir esse processo de preparação. Por exemplo, eu tenho candidatos que detestam que as pessoas fiquem perguntando, sabe? E aí, como é que tá? E aí, já viu tudo digital? Sabe, essa cobrança? Então, assim, se você não é uma pessoa muito aberta, se você não gosta de falar sobre isso, é ter essa firmeza e serenidade na comunicação para falar para as pessoas que convivem com você como que você quer conduzir esse apoio ao longo do processo da preparação. Olha, eu gostaria que você não falasse assim, que você não me cobrasse. Quando eu quiser, eu te procuro, sabe? Numa boa, assim, sem agressividade nenhuma, mas ter essa firmeza, essa postura de saber se comunicar para conduzir. Então, eu acho que são pequenas ferramentas muito simples, mas poderosas, que são o autoconhecimento, né? Estar presente o tempo inteiro para ver, para ficar atento aos limites do seu próprio corpo, do seu organismo, e desenvolver algumas habilidades de comunicação com as pessoas que são importantes para você e que podem te apoiar, porque é muito bom a gente poder se apoiar nas pessoas que gostam da gente, que estão torcendo pela gente ao longo de um projeto que é um projeto de vida, um projeto de longo prazo.
Muito bem, eu vou então agora para a minha última pergunta. Se eu não fizer essa pergunta, eu sei que eu vou ser depois massacrada pela nossa audiência, porque um dos desafios principais para qualquer um que estuda de maneira sistemática, com foco, disciplina, que é o que exige esse concurso em particular, é justamente aquela boa e velha questão de como vencer a procrastinação, né? Você mencionou a procrastinação lá no comecinho, nas primeiras interações que a gente teve aqui no nosso podcast, e sei que para quem se dedica a metodologias de estudo, a estratégias pedagógicas, esse é um grande tema. E para quem estuda, claro, é um grande problema muitas vezes. Então, acho que a gente pode encerrar a nossa conversa deixando, quem sabe, uma palavra de salvação em termos do tema procrastinação.
Muito boa, realmente. Essa é a pergunta de R$1 milhão, né, Fernanda? Porque todo mundo, em alguma medida, e eu acho importante dizer isso, todo mundo, em alguma medida, procrastina alguma coisa, tá? Não existem pessoas que não procrastinam nada. Não existem pessoas que não procrastinam nada. Todo mundo, em alguma área da vida, está procrastinando alguma decisão, está procrastinando ir a algum médico, a um dentista. Eu estou aqui falando com você, já estou lembrando de uma lista gigante de coisas que eu tenho para fazer e tem coisas lá que eu estou procrastinando. Então, eu acho que é aceitar que a procrastinação, ela faz parte da natureza humana. E eu digo isso porque pessoas altamente procrastinadoras, elas sentem uma culpa muito grande e a culpa alimenta o monstro da procrastinação. A culpa não ajuda em nada, não adianta você se sentir culpado, a culpa não vai te fazer mais produtivo. No entanto, a gente sabe que é preciso se movimentar, é preciso tomar uma decisão, né? Não é porque todo mundo tem um pouquinho de, sente um pouquinho disso que a gente tem que sentar e falar, é isso mesmo e acabou. Não, a gente precisa aprender a lidar da melhor forma possível com isso. E as pessoas que estudam para o concurso, naturalmente, vão precisar ser produtivas nos momentos em que se dedicarem ao estudo. Então, acho que as maiores dicas que eu posso dar são: primeira, eu gosto muito de estudar no período da manhã. Eu sei que muitas pessoas gostam do período da noite, se dedicam para ter esse descanso à noite, mas, e claro, de novo, né? Eu sempre falo, não tem regra, não existe uma regra que valha para todo mundo. Mas o meu convite, se você é uma pessoa altamente procrastinadora, é para que você experimente fazer, principalmente as coisas que você precisa fazer, que você tem procrastinado mais, logo nos primeiros horários da manhã. Nem que seja preciso acordar um pouquinho mais cedo, vai dormir mais cedo, tenta acordar mais cedo e tenta colocar nas primeiras horas da manhã aquelas atividades, e aqui falando mais especificamente de concurso, aquelas disciplinas que são mais difíceis para você estudar. Por quê? Porque você acorda e vai fazer meio que sem pensar, sabe? Existem alguns estudos que falam sobre isso também, eu acho que vale a pena experimentar. Tenho cases de sucesso de alunos que passaram um período de estudos logo para a primeira hora da manhã, começaram a virar do time das 5 da manhã, né? Que é bem instagramável também, já sou inteligente para todo mundo, já tira aquela foto bonita nos stories para mostrar para todo mundo que está estudando. Mas a questão é muito mais prazeroso quando você tira da frente logo aquilo que você tem para fazer no primeiro horário da manhã e você vai ver que você vai sentir o seu dia mais leve. E aí entra a segunda dica. Uma das coisas que mais fortalece o espírito do procrastinador em processo de reabilitação são as pequenas vitórias. É você sentir que você se programou para fazer uma coisa e que você conseguiu fazer essa coisa. Isso empodera a gente, faz com que esse ciclo de culpa seja quebrado e que você fala, não, eu sou capaz, sim, eu consigo. E é aí que a gente tem que focar. Para isso acontecer, a minha orientação para você que tem esse vício da procrastinação é quebrar as suas metas. Então, para de colocar metas lá na lua. Se você quer estudar, você não precisa começar estudando 10 horas por dia, entende? 5 horas por dia. Dificilmente você tem resistência física, mental, para conseguir aguentar um tempo de estudos tão denso assim, né? Tão longo. Então, minha sugestão é, ao invés de procurar ler 100 páginas por dia, que tal começar com 10? 10 páginas. E aí, coloca a meta lá embaixo mesmo. Às vezes a gente tem uma tendência até de ridicularizar as metas baixas. Tem um amigo meu que trabalha com exercício físico e ele fala que as pessoas sedentárias, se elas soubessem que elas poderiam, por exemplo, começar a se tornar pessoas mais saudáveis pulando 1 minuto de corda por dia, não mais que isso. Ou então fazendo 1 agachamento todo dia, durante 1 semana. Aí você pensa, mas 1 agachamento? Qual que é a diferença que 1 agachamento vai fazer na minha vida? Como é que eu vou me tornar mais saudável? Mas é porque durante 1 semana, se você estabelecer o hábito de fazer 1 agachamento, ou voltando para os estudos, se você estabelecer o hábito de fazer uma leitura de 10 páginas, não mais do que isso, 5 páginas, ao final de 1 mês, você já vai ter lido muito mais do que se você fosse totalmente inconsistente. Você vai ter alimentado no seu cérebro essa mensagem de que você consegue fazer, e aos poucos aí sim você vai aumentando o ritmo. Então não coloque essas metas muito altas. Na dúvida, coloca uma meta baixa, aquela que você tem certeza absoluta que você vai conseguir cumprir, porque ela sendo cumprida, ela vai te empoderar, você vai se sentir muito melhor, vai conseguir quebrar esse ciclo de culpa e vai conseguir aos poucos pouquinhos aumentando o ritmo, aumentando a carga. E por último, queria dar uma outra dica, que é: uma vez que você sente para fazer alguma coisa, principalmente se você não tem essa resistência, usa o ciclo Pomodoro. A técnica Pomodoro, ela já é bastante conhecida e ela tem como foco principal dividir o tempo, né, das atividades em pequenos períodos. O Pomodoro original, ele tem 25 minutos. Você foca 25 minutos, foco absoluto em 25 minutos. Você vai pegar esse, falar assim: olha, o que que eu faço? 25 minutos é tão pouco tempo, será que eu não consigo fazer um ciclo aqui de estudos de só 25 minutos? Então, eu super recomendo para quem não conhece a técnica Pomodoro, menos de 30 segundos no Google vai fazer milagre na sua vida. E a questão é: comece com ciclos curtos. Então, desde as metas, veja, desde as metas curtas até os ciclos dos estudos curtos, e aos poucos, de novo, adquirindo resistência, você vai dificultando o processo, você vai gourmetizando a sua estratégia de estudo.
Olha, a Pri me fez lembrar agora uma das frases que, embora provavelmente não seja de autoria dela, para mim sempre ficou muito associado a ela desde que eu a conheci. A frase era: o feito é melhor que o perfeito não feito, né? Essa é uma frase que na minha mente sempre remete à Priscila. E acho que essa mensagem final, essas palavras que ela deixou, tem a ver com isso. Quer dizer, é melhor dar pequenos passos, mas que sejam consistentes e que sejam sempre, de alguma forma, adiante, do que ficar projetando, idealizando um cenário perfeito, mas no fundo não sair do lugar. Acho que essa é a mensagem, né, que a Priscila tenta nos transmitir nessa última fala. Eu queria, Pri, agradecer muitíssimo pela sua presença, pela sua participação. Foi um verdadeiro voo panorâmico sobre essa dimensão das estratégias de estudo. Tenho certeza que os nossos candidatos, candidatas, alunos, enfim, vão usufruir muito desse papo. E, claro, vou te deixar à vontade para dividir, enfim, qualquer mensagem final que você deseje, já deixando também o convite para que você volte mais vezes. Será sempre muitíssimo bem-vinda.
Muito obrigada. Nossa, fiquei muito feliz de estar aqui com você, Fernanda, muito mesmo. Bom, eu acho que de todas as coisas que eu falei, o mais importante é entender essa noção de ritmo. Que ritmo não é algo que a gente pega da noite para o dia. Então, cuidado com essas expectativas de: não, agora eu vou começar a estudar, vou dar o melhor de mim. É muito bom permanecer com essa empolgação, né? E essa frase que você falou, Fernanda, realmente não é minha, mas eu sempre digo, né? Feito é melhor que perfeito, e a gente precisa de verdade dar o máximo de nós, mas sabendo que vai ter dias que o meu máximo vai ser nota 10, né? Dar os meus 100%. Vai ter dia que o meu máximo não tá 100%, meu máximo é 30%. E aí, nesses dias, é entender que é melhor fazer os 30% do que não fazer nada. Que as pessoas que conseguem grandes resultados não são as pessoas que têm aproveitamento 100% todo santo dia. São as pessoas que fazem o melhor que elas têm com o que elas têm, né, com o que é possível fazer. E assim, tem uma frase que eu gosto, de uma pessoa que eu gosto muito, do Summer, é Age. Não sei se alguém aqui já viu falar, ele tem alguns testes e eu gosto muito, né, desses testes que ele faz com palavras, enfim. E ele tem uma frase, deixa eu ver se eu me lembro aqui agora, mas ele diz que os maiores erros que a gente pode cometer estão sempre relacionados a ritmo, né? Ou é a pressa diante de coisas que precisam que a gente tenha paciência, ou é a lentidão diante de oportunidades que precisam que a gente haja. Então, é esse ritmo necessário que o candidato vai entrando aos poucos, ele só vai conseguir isso no movimento. A gente se descobre no movimento. E a sensação que eu tenho quando o candidato começa e quando ele começa a ficar frustrado é que ele tem a expectativa de acertar o ritmo logo de início, ou de, né, fazer um planejamento aqui abstrato. O papel aceita tudo, né, Fernanda? Eu sempre brinco com eles. O papel aceita tudo. Eu posso pegar uma planilha de Excel, posso pegar uma folha 4 aqui e sair colocando que eu vou estudar X, Y, Z nos dias tal, 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 mas na hora da execução, a verdade é que a realidade é um pouco diferente. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Então, é entender que você precisa ir para o movimento para validar o seu planejamento, você precisa ir para o movimento para fazer esse processo de autoconhecimento, saber o que, que vai funcionar para você, se é mapa mental, se é, resumo, como é que você vai fazer questões. Isso tudo você não descobre na teoria. Você pode fazer um planejamento, mas você descobre na prática. E aí, na prática, você vai, nesse movimento, descobrindo esse ritmo, entendendo que viu que não tá funcionando alguma coisa, insiste só mais um pouquinho. Aí, se viu que continua não funcionando, muda logo de estratégia. É encontrar esse ritmo de em que momento é preciso ter paciência, em que momento é preciso agir rapidamente. Isso tudo a gente só descobre na dinâmica da vida real.
Excelente, então com essas palavras a gente encerra mais um episódio do nosso SAPcast. Eu agradeço a você que nos acompanhou até aqui, que tem nos acompanhado, aliás, ao longo de todos os programas. Se você chegou agora e ainda não conhece o SAPcast, eu convido todos vocês a explorarem as demais edições que nós temos por aqui, claro, as redes sociais do Sapiência. Nós estamos em todas elas produzindo conteúdo, conteúdo de qualidade, aliás, conteúdo gratuito. Temos a nossa revista, alguns e-books e, claro, também uma série de outros materiais em parceria com os nossos professores e professoras. Então, nós nos vemos na próxima. Muito obrigada pela sua audiência e até mais, pessoal. Tchau, tchau.